Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. A pesquisa FAPESP é uma publicação mensal que se apresenta como a única revista jornalística especializada em cobrir produção científica e tecnológica no Brasil. Em 2024, a pesquisa FAPESP completa 25 anos e, na entrevista que concede ao nosso podcast, Alexandra Osório, diretora de redação da revista, detalha os critérios editoriais da publicação. Fala ainda sobre a relação da revista com a sua mantenedora, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e comenta um levantamento recente que destaca o aumento da participação feminina entre autores de artigos científicos no Brasil. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Alexandra Osório, um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
Boa tarde, Fábio. O prazer é meu. Obrigada pelo convite.
Alexandra, para a gente começar então essa conversa, conta para a gente um pouco sobre a estrutura da pesquisa FAPESP. Para o ouvinte que não conhece a publicação, quais são as seções da revista e como que vocês se organizam em relação às pautas?
Bom, a pesquisa FAPESP é uma revista que está fazendo 25 anos esse ano. É uma revista mensal, de 100 páginas, que a gente produz é uma revista de jornalismo, né? Não é uma revista de ciência, mas é uma revista sobre ciência, sobre tecnologia e inovação. O nosso objetivo é tratar de pesquisas e de ciência no cotidiano e resultados de pesquisa que sejam interessantes para um público não especializado. A gente acaba tendo alguns leitores especializados, mas frequentemente eles são nossos leitores para ler sobre as áreas de conhecimento que não são as deles. Então, a gente se organiza, a gente tem quatro grandes editorias, que são a editoria de ciência, que vai desde ciências duras, né, geologia, física, astrofísica, enfim, até biológicas, né, agronomia, todas essas áreas do conhecimento. A gente tem uma seção que é de ciências da saúde, né, da vida. Enfim, tem muito material, né, sobre esse tema, é um tema que desperta muito interesse das pessoas. A gente tem uma editoria que é de tecnologia e inovação. Então, a gente procura sempre puxar pelo lado da pesquisa que leva ao desenvolvimento tecnológico. A gente tem uma editoria de humanidades, que vai também história, literatura, artes, uma série música, uma série de áreas do conhecimento. E, por último, a gente tem uma que é bastante mais difícil de encontrar em outras publicações, que é de política científica e tecnológica. Então, a gente procura falar de instituições, de políticas públicas, da estrutura do sistema de ciência e tecnologia no Brasil, onde se faz a ciência. E tudo isso a gente tenta misturar resultados com pessoas, né? Quem faz a ciência, como a ciência é feita, quais as dificuldades. Temos uma seção dentro de política científica e tecnológica que é de boas práticas, né? Da ética na pesquisa, que mobiliza muito os leitores, né? Questões de como proceder corretamente e o que atrai, eu acho que mais atenção são quem se comporta mal. Isso gera muita curiosidade, né, de casos de má conduta na academia. As pessoas gostam de saber nosso lado é mais caras, vamos dizer assim.
Tem um outro ponto que é interessante, tem a ver com o fato de que muitos cientistas têm receio de falar com a imprensa exatamente por conta do apelo de algumas manchetes e porque muitos pesquisadores são ciosos em relação ao seu trabalho, à investigação que eles estão desenvolvendo. Como é que a pesquisa FAPESP lida com esse impasse, digamos assim?
De fato, tem uma dificuldade de comunicação com frequência entre cientistas e jornalistas, muitas vezes devido ao desconhecimento um do trabalho do outro, né? Muitos jornalistas são generalistas, não têm informação, não têm conhecimento específico sobre a ciência e como ela funciona. E muitos pesquisadores também não têm uma compreensão do que é a imprensa, de como trabalha um jornalista, de como são os tempos do jornalismo. E a revista, ela tem um procedimento muito particular que vai um pouco contra o que se defende, o que se aprende nas escolas de jornalismo, mas é importante especificar exatamente como ela funciona, que é, nós, como a gente preza, somos uma publicação jornalística, mas a gente preza muito a acuidade, né, a exatidão do que a gente escreve numa linguagem jornalística, mas a gente precisa ser preciso, tem que ser exato, não pode cometer erros, vamos dizer assim, ou evitá-los ao máximo. A gente tem como prática, a gente faz as entrevistas entrevistas, né? Os jornalistas entrevistam os pesquisadores ou as fontes, quem quer que sejam, escrevem, redigem a reportagem é editada, e ao final do processo a gente envia a reportagem para as pessoas que nós ouvimos com uma instrução muito específica que é: por favor, leia, veja se há algum erro. Né? Se tem alguma imprecisão, alguma correção pontual a ser feita e nos informe. E isso em 95% dos casos é respeitado e seguido à risca pelos pesquisadores. Então, é claro que sempre tem uma exceção à regra, alguém que reclama do que o outro disse, ou disse que não quero sair, se for para sair com tal pessoa, não quero participar da reportagem, ou começa a criticar. Em geral, as pessoas, os pesquisadores, as pessoas, as fontes que a gente ouve, eles são muito reconhecidos a essa nossa prática e muito respeitosos. E a gente deixa sempre muito claro, quando a gente tem esse procedimento, que a decisão é nossa, né? A gente aceita, a gente pede, né, que sejam indicadas questões, mas assim, se por exemplo a pessoa quer mudar o estilo ou quer fazer outra coisa, a palavra final é nossa, cabe a nós acatar ou não as recomendações, as sugestões que venham dos pesquisadores. Mas esse mecanismo, ele dá muita confiança para os pesquisadores, porque a gente sabe, né? Quer dizer, você, né, é jornalista também, Fábio. A gente, às vezes, toda boa fé, a gente não entende alguma coisa que foi explicado, a pessoa não explicou com clareza, ou a gente não entendeu bem, era algo complexo. É comum que tenha alguma imprecisão no texto que mereça ser, né, reparado. Então, havendo um respeito de ambos os lados pelo trabalho que a gente está relatando e quer relatar corretamente, está tratando, e do pesquisador, do trabalho do jornalista, que é o autor do texto e que é responsável pela qualidade daquele texto que está sendo publicado, se um respeita o outro, a gente acredita que esse é um caminho que é viável dentro do jornalismo, mesmo que ele cause estranheza para alguns colegas.
E existe alguma área em especial que tem mais retorno, ou melhor dizendo, tem mais comentários de ajuste por parte dos pesquisadores, ou isso é, digamos assim, distribuído de forma equilibrada, Alexandra?
Não me vem à mente nenhuma área mais específica. Eu diria que talvez, assim, quando o tema é mais candente, quando é algo que um pouco mais polarizado, ou quer dizer, não que a gente cubra muitas áreas polarizadas, né? Mas enfim, se é um tema um pouco mais, suscita opiniões divergentes, daí talvez, enfim, acabe vindo, né, mais questionamentos, que às vezes resvalam nessa outra questão de, ah, mas vocês estão ouvindo tal ângulo, mas então tem que ouvir outro, enfim, não tanto da correção, mas vamos dizer, de manifestações sobre o texto tal como ele foi escrito. Mas, de novo, assim, é exceção, não é a regra, as pessoas tendem a entender e aceitar com clareza, inclusive porque a gente deixa bem claro de partida que assim vai ser. Então, enfim, o combinado não sai caro.
Você comentou agora há pouco a respeito do perfil do leitor. Que tipo de demanda essa audiência da pesquisa FAPESP quer ver atendida pela publicação, Alexandra?
A pesquisa FAPESP, ela nasceu nos anos 90 de uma iniciativa da própria fundação, né, da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, que é uma fundação que financia com recursos públicos o fomento à pesquisa, né, financia projetos de pesquisa em universidades, em instituições, em empresas também. E como são recursos públicos, né, tem um entendimento por parte da fundação, que é muito visionário, no meu entendimento, desde aquela época, de que para que alguém possa entender por que que é importante você usar recursos públicos para financiar uma pesquisa, você precisa entender para que a ciência serve, né? O que que ela te traz, né? Tanto em termos de resultados exatos, né, assim, resultados do dia a dia, quanto em termos de avanço do conhecimento, de, enfim, tornar as pessoas mais, aumentar o que as pessoas sabem sobre o mundo, sobre si mesma, sobre a sociedade em que a gente vive. Ela nasceu desse objetivo, e inicialmente ela foi crescendo, ela era mais voltada para a comunidade científica mesmo. Então, ela era distribuída, antes de ser revista, ela era um boletim, e ela era distribuída para as pessoas, para os pesquisadores e bolsistas que recebiam apoio FAPESP. Só que com o tempo, a percepção de que havia uma demanda que ultrapassava esse universo, e justamente por ser uma fundação que, né, estadual, que recebe dinheiro de todos e não só dessa comunidade, foi crescendo e foi ampliando a tentativa de fazer reportagens que sejam de interesse de um público mais amplo. Pouco a pouco ela foi se desenvolvendo nesse caminho. Hoje em dia, eu diria que as áreas que suscitam mais demanda, mais interesse, são. Tem muita demanda, né, por reportagens sobre saúde, né, sobre avanços na saúde, sobre questões na saúde, sobre políticas públicas de saúde, avaliações, né, de como funciona, o que que funciona e uma série de coisas, e avanços específicos, como, por exemplo, todo esse período da pandemia, né, como entender o que que estava acontecendo, as vacinas, os tratamentos e tudo mais. Então, é uma área muito forte. Tem áreas que são, né, como eu comentei mais cedo, a ética na pesquisa é algo que mobiliza muito as pessoas debatem e discutem. E a gente também tem uma cota que, vamos dizer, por ser uma fundação que arca com boa parte, a grande parte dos nossos custos, a revista ela é vendida em banca e por assinatura, mas, enfim, ela não é sustentável por sua própria renda, inclusive pelo fato de que não é, enfim, o valor não é alto, né? O objetivo é que ela chegue ao máximo de pessoas possível. A gente não tem paywall na nossa versão online. Tem uma preocupação nossa também do que a gente acha que seria importante que as pessoas soubessem. Então, a gente procura fazer um mix de temas, de áreas, de questões, né, de equilibrar um pouco pesquisas mais o texto. A gente não tem uma uniformidade no sentido de um texto único para um único leitor. A gente entende que as pessoas têm capacidades, interesses, e uma pode ler uma matéria, outra pode ler outra. E a gente tenta dar uma variada também no que é mais. Algumas matérias são mais difíceis mesmo, eu não diria técnicas, mas que, enfim, se aprofundam mais alguns temas, outras são mais leves, são mais interessantes, e a gente tenta sempre trazer esses elementos de algo que provavelmente você não vai ler em outros lugares, e a gente quer que o leitor, vamos dizer, a gente escolhe por ele algumas áreas que a gente acha que são de interesse. Uma área que tem tido muito interesse, por motivos bastante óbvios, infelizmente, é a mudanças climáticas e questões relacionadas ao planeta, a Amazônia, a gente tem destacado muito também, tem estado muito em foco no noticiário. Então, a gente tenta equilibrar, vamos dizer, resultados relevantes de pesquisas importantes que vão sendo lançadas com questões da atualidade, com como a ciência funciona e temas interessantes, assim, temas que a gente vê e fala: olha que legal, vamos fazer uma reportagem sobre isso. Então, é um pouco esse mix.
Agora, Alexandra, isso significa que para ser pauta da revista Pesquisa FAPESP, necessariamente tem de fazer pesquisa com financiamento da FAPESP, é isso?
Não, de forma alguma. É algo que a gente tenta deixar bastante claro, que a gente relata, faz reportagens que tratam de pesquisas desenvolvidas no país todo, por pesquisadores também brasileiros que estão radicados em instituições no exterior. Acaba tendo, sim, uma presença bastante significativa de pesquisadores de São Paulo e, por sua vez, de pesquisadores financiados pela FAPESP, porque São Paulo produz 30, 35% da ciência no Brasil e a FAPESP financia uma grande parte, né, dessa pesquisa desenvolvida em São Paulo. Mas a gente tem uma preocupação de mostrar também, né, resultados e temas que vêm de outras instituições, porque inclusive tem muito, às vezes, recortes, né, regionais que são muito interessantes, que não existem, né, e que têm pouca visibilidade na mídia em geral, e que a gente trazendo e fazendo reportagens sobre isso, muitas vezes o conteúdo é republicado por outras publicações e a gente consegue dar uma visibilidade maior para esses resultados que não teriam tanto acesso aos meios de comunicação.
A gente vai falar sobre Covid daqui a pouco, Alexandra, mas antes eu queria dar ênfase a um gancho que você deixou a respeito dos temas complexos. Como é possível aproximá-los da compreensão do leitor do ponto de vista do tratamento jornalístico? Tem algum exemplo, algum caso que você possa compartilhar conosco?
Olha, o segredo, ele é, vamos dizer, o segredo, às vezes a gente acerta, às vezes a gente não consegue acertar, mas o nosso objetivo não é pegar um trabalho científico e traduzi-lo para uma linguagem que as pessoas possam entender. Nosso objetivo é pegar a partir um ponto de partida de um projeto científico ou de mais de um artigo, dois, enfim, que sejam, sobre algum tema e mostrar para o leitor, quer dizer, o que que isso quer dizer? Por que que isso está acontecendo? Então, se você tem um tratamento, por exemplo, novo, então você tem que contextualizar, né? Você tem que mostrar por que que isso é importante ou por que que isso é interessante. Mas como que, sabe, as pessoas não acordam um belo dia e chegam num resultado? Como é que se construiu isso? Mas todo mundo pensa dessa forma? Existem outros grupos de pesquisa que seguem uma linha diferente? Isso é algo consensual? Então, se você começa a colocar outros elementos, mostrando que a ciência ela é complexa, e ela é de idas e vindas, e ela é de pedacinhos que vão sendo construídos, e às vezes caminhos que você entra e volta que não dão certo. Isso eu acho que aproxima as pessoas da ciência e de por que que ela é interessante e relevante. Na edição desse mês, a gente tem uma reportagem sobre combustível sustentável de avião. Daí você vai falar: ah, ótimo, estão tentando fazer, mas como que é isso? Né? Assim, é fácil? É barato? Qual a matéria-prima? Mas isso é alguma coisa que vai estar disponível em breve, algo mais para o futuro, você começa a explicar melhor, então isso acaba tornando mais compreensível, a nosso ver, e mais interessante do que simplesmente você dar um resultado, sabe? Vai ter tal coisa, tal vacina vai estar pronta. Mas como é que eles, né, falando do Covid, né? Por que que as vacinas de RNA eram tão interessantes? Por que que elas eram revolucionárias? Não é só vai ter uma vacina nova. Né? E, obviamente, daí também entra a questão da desinformação, né? Que você também tem que, às vezes, explicar como é que as coisas funcionam para que as pessoas não interpretem por, enfim, por um caminho equivocado.
Agora sim, então, falando a respeito da pandemia, não resta dúvida de que nesta semana, inclusive, né, a gente tá gravando esse podcast, faz 4 anos que a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de pandemia da Covid-19. E esse evento, sem dúvida alguma, mudou a história do mundo. Como é que esse anúncio impactou a revista em particular, Alexandra?
Bom, o primeiro impacto, obviamente, tal como, né, boa parte das pessoas, foi o fato de que a gente teve que, de um dia para o outro, fechar a redação e trabalhar remotamente e tentar reconstruir isso, né? Essa relação de trabalho presencial, essas trocas e, enfim, todos os processos que envolvem você produzir uma revista mensal de 100 páginas passarem a ser feitos remotamente. Mas em termos de jornalismo, né, de conteúdo, o enfoque da revista é pesquisa, né, desenvolvida e pesquisa e ciência no Brasil, né, ou desenvolvida por brasileiros no exterior. Mas o nosso recorte, vamos dizer, é esse. A primeira decisão que a gente tomou quando a pandemia mostrou que tinha vindo para ficar era que precisamos ampliar neste, né? Estamos vivendo uma emergência e a gente precisa tratar deste tema, que é o tema que todo mundo quer saber e a gente acha que a gente tem a capacidade de contribuir para essa discussão justamente por essa forma de trabalhar que a gente tem de tentar explicar de uma forma que seja interessante, explicar o que que está acontecendo, como é que isso é feito, quais são os caminhos, o que que já se sabe, o que que não se sabe. Então, ir construindo um material sobre isso que as pessoas possam consultar. A gente fez um guia COVID que era atualizado diariamente, né, com os índices, com orientações, com uma série de coisas, como, enfim, muitos veículos fizeram também, mas que tinha bastante audiência porque a gente ia atualizando com o que mudava em termos de orientações e de conhecimento que ia sendo acumulado, fez toda a cobertura, enfim, das vacinas, as vacinas no Brasil, né, como que a questão toda foi andando. E a gente também tentou puxar por esse lado, né, que eu comentei, que a gente procura falar sobre a ciência, sobre as pessoas. A gente montou uma sessão que a gente encerrou ela com 100 depoimentos que a gente ia publicando, que era pesquisa na quarentena. Então, como que as pessoas que trabalham com ciência, como é que elas estão vivendo essa pandemia? Como elas estão fazendo a pesquisa delas? Quer dizer, se alguém que vai a campo, né, a pesquisa é no mar, como que essa pessoa está fazendo? E como que impactou a vida dela, né? Ela está conseguindo pesquisar, ela está conseguindo fazer outra coisa. Pessoas que mudaram o enfoque por conta da pandemia. A gente tentou mostrar também um pouco esse lado da realidade desse momento terrível, né? Desse período terrível que todos nós vivemos, né? com todas as angústias e as dificuldades, mas procurando ali, enfim, contribuir para que as pessoas entendessem um pouco melhor ou soubessem aquilo que já era entendido, porque muita coisa a gente só foi entendendo com o tempo.
Na pandemia, Alexandra, sobretudo nas mídias sociais, aumentou muitíssimo o papel, a atuação dos divulgadores de ciência. Como é que vocês analisam o trabalho desses criadores de conteúdo que têm grande apelo junto ao público?
Olha, Fábio, eu acho que várias pessoas que se destacaram durante a pandemia, né, falando sobre ciência, prestaram um serviço muito grande, né, à população como um todo, assim, especialmente porque a gente estava vivendo um momento muito duro, não só em termos de pandemia, mas em termos de tentar se fazer desacreditar na ciência, na pesquisa, no conhecimento, enfim, em formas de proteger, né, a população e sair dessa situação. Então, era um momento assim, bastante difícil. Então, eu acho que várias pessoas tiveram um destaque que foi muito importante, desempenharam um papel muito, muito relevante. A revista, ela tenta não ser, vamos dizer, personalista, no sentido de que, enfim, cada jornalista que trabalha aqui tem um estilo, os textos, eles são bastante individuais, né? Assim, a gente não tenta impor uma mesma forma de escrever a todos, mas a gente procura sempre estar, vamos dizer, por trás do nome da revista, né? Não tem uma ênfase em pessoas específicas, a gente, vamos dizer, defende a questão da pesquisa. E uma coisa que a gente faz muito, quando a gente ouve as pessoas, então se eu for ouvir o Fábio eu vou ouvir para falar sobre jornalismo, que é podcasts feitos, enfim, com um determinado recorte, que é a sua área de conhecimento, a sua expertise. Sua área a qual você se dedica, que você estuda, que você trabalha, é uma, a gente tem que se ater a ela, e a revista a gente leva isso muito a sério. E eu tenho a impressão de que, em alguns casos, isso acabou acontecendo um pouco com essas pessoas que ganharam um destaque, que hoje em dia todo mundo tem que saber de tudo, né? E, na verdade, não, porque você precisa saber bastante do que você está falando se você vai se manifestar publicamente e você vai, enfim, vai ser ouvido e vai influenciar o que outras pessoas entendem, o que elas ouvem. Então, é uma função, né, como você, como jornalista, sabe, né, o jornalismo tem uma função muito de muita responsabilidade e que acaba, enfim, se você trata isso de uma forma um pouco menos cuidadosa, pode ter resultados complicados. E eu acho que a mesma coisa se aplica, eu entendo que a mesma coisa se aplica a pesquisador. Quer dizer, se você é um pesquisador de uma área específica, você tem conhecimento, você tem autoridade, vamos dizer, para falar daquela área. Mas talvez o que você fale sobre outra, você não esteja tão bem informado, provavelmente não estará quanto da sua área, né, de conhecimento. Então, você cria as grifes, os nomes. Isso às vezes pode ser perigoso, porque pode ser que alguém, né, enfim, especialmente quando você tem uma demanda, tem que sempre escrever, tem que estar em evidência, tem que, enfim, me manifestar e aproveitar isso para transmitir recados. Às vezes as coisas que são ditas não são as mais cuidadosas possível. Eu acho que qualquer posição de muito destaque, ela é muito importante, mas quanto maior o destaque, maior a responsabilidade que aquela pessoa deve ter sobre o que ela transmite para os outros, justamente pelo fato de que muita gente vai ouvir, muita gente vai reproduzir e vai entender que aquilo é a verdade, né? Que aquilo é um fato. Então, eu vejo, por um lado, resumindo, acho muito importante que tenha, né, figuras de referência na área da ciência, na área do jornalismo científico e tudo mais, mas tem que ser sempre exercido com responsabilidade.
E como é que o fenômeno das fake news, especialmente no que se refere às vacinas, tem impactado, tem abalado a conduta jornalística, digamos assim? Você acha que tem que haver um esforço redobrado, nesse sentido? Ou foi um instante que a gente viveu com mais apelo durante, os momentos mais, os picos da pandemia, Alexandra?
Tem um problema, eu diria que tem um problema que é a fake news, né? Que é, vamos dizer, é a notícia mal intencionada, né? Você está deliberadamente querendo que as pessoas entendam errado algo. E você tem um outro problema, no caso das fake news, é muito fácil você fazer fake news, né? É muito fácil você montar um site, você começar a divulgar coisas que não são verdadeiras e você conseguir impulsionar, enfim, isso atrai pessoas e você entra ali numa espiral que você pode chegar muito longe com isso. Isso é muito fácil e é muito mais difícil você construir algo que É sólido, que faz sentido, que é verificado e tudo mais. Então, contra a fake news mal intencionada, particularmente não vejo muito o que se possa fazer. O que você pode fazer é ter uma fonte confiável que a pessoa possa ir lá, se ela te conhecer, vai lá e fala assim: não, deixa eu ver o que que alguém que eu confie, seja Pesquisa Fapesp, seja qualquer outro veículo ou referência, e vamos ver o que que eles estão falando sobre isso. Eu acho que o combate ao fake news é você ser uma referência que as pessoas, se te conhecerem, vão lá e vão te consultar, vão olhar o seu site, vão ver o material que você produziu, ou vão comprar a revista, ouvir o podcast, enfim. Agora, o que eu acho mais delicado é o fato de que, com esse consumo de notícias, de informação muito acelerado, as pessoas frequentemente não leem a notícia, não leem a reportagem. Então, as pessoas batem o olho, às vezes, num título e falam, ah, daí já saem comentando, já saem discutindo, e aquilo já vira algo que muitas vezes as pessoas não foram lá e leram, né? E daí um comenta o comentário do outro e aquilo vai ganhando uma vida, né, que é muito separada da vida, daquilo que efetivamente foi escrito, né? Surgem maus entendidos, né, a partir de talvez um título pouco claro ou um tema muito polêmico, então a pessoa já presume que vai dizer tal coisa. É, para mim, essa é a parte mais difícil, assim, como você conseguir chamar as pessoas para gastarem um tempo e de fato entenderem aquilo sobre as quais elas querem falar, né? E não cair nessa compulsão que todos nós temos em maior ou menor grau de comentar, né, das polêmicas, de que eu penso sobre isso, que eu penso sobre aquilo, assim, às vezes a gente tem que não pensar nada e se informar e depois tentativamente se manifestar sobre isso. Esse eu acho que é, para mim, do ponto de vista da revista, vamos dizer, talvez seja o nosso, não sei se principal desafio, mas um desafio importante, que é primeiro ser essa referência que as pessoas olhem e saibam que posso contar com a informação que vem dessa fonte, e em segundo lugar, trazer as pessoas, interessar as pessoas para conhecerem mais sobre os temas, para que elas possam também falar com mais propriedade sobre aqueles assuntos quando surgirem.
Agora, em março, mês da mulher, no podcast Pesquisa Brasil, da revista Pesquisa FAPESP, há o destaque para o relatório a respeito da participação de mulheres como autoras de artigos científicos. De acordo com esse relatório, a participação das mulheres praticamente se iguala à participação dos homens. A partir da sua posição, Alexandra, como diretora de redação, você percebe essa presença equitativa no que se refere às pautas da revista, por exemplo?
A gente procura, vamos dizer, a ciência, ela é cada vez mais feita por mulheres, né? Isso, enfim, os números mostram que, em termos de mulheres que se formam em áreas de ciência, mulheres que estão trabalhando na área de ciência, o número, se não é igual, se um pouco maior, é igual e tende a ser maior com o tempo. A dificuldade, eu acho que é enfrentada ainda por muitas mulheres em muitas áreas, e a pesquisa não está excluída disso, é, enfim, as posições, né, de liderança, de coordenação, de grupos de pesquisa, portanto, de protagonismo quando chega a hora, né, da divulgação dos resultados e das onde entra o nosso momento, que é de relatar, né, o que está sendo feito, o que está sendo pesquisado. Isso eu acho que ainda está aquém do que a gente gostaria, porque, enfim, é um processo bastante longo e as instituições tendem a ser, né, por natureza, conservadoras, né, então é mais difícil de você ir mudando, mas certamente há um avanço muito grande em relação ao que já foi a presença feminina em pautas, né, de como líderes de grupos, como pessoas que produzem conhecimento relevante. Por isso a gente acaba reportando sobre elas. O que a gente acaba fazendo para tentar, vamos dizer, incentivar que isso se torne cada vez mais uma realidade é justamente reportagens como essa que embasou, né, o programa de rádio né, que é coordenado pelo nosso editor de política científica e tecnológica, Fabrício Marques, que é você mostrar os esforços que vão sendo feitos, as políticas públicas que vão sendo adotadas, né, os relatórios que vão mostrando como que isso está avançando, como não está avançando, para que isso esteja em pauta ativamente. É algo que a gente procura fazer para manter essa discussão, mais do que especificamente procurar pesquisadoras mulheres para relatar os seus resultados de pesquisa. Então, isso a gente acaba não fazendo, mas naturalmente a gente percebe que o número de mulheres cujos resultados a gente percebe que podem motivar uma reportagem interessante, Bastante, tem crescido, sem dúvida.
Alexandra Osório, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
Muito obrigada, Fábio.
E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é @rio_bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos: fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de 2 décadas fazemos a ponte entre a sociedade e o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.